Hello,
Tananã!
people!
Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Como vocês estão? Tudo bem?
Eu sou o Guilherme Sbete.
Eu sou a Júlia, do canal da Jólia.
E eu sou o Beto, do canal Beto Cardoso. E
hoje viemos falar sobre um assunto que polêmico.
Um assunto polêmico, um assunto que está em alta, que a gente começou a conversar e
vimos. E a gente falou: não, 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 pera, pera, pera.
Sim, vamos gravar.
Podcast. Vamos gravar
Porque
isso.
eu e Guilherme temos opiniões diferentes, Beto nem sabe sobre o que isso trata.
É,
Então acho que vai ser bem
confesso
bacana.
Que estou brisando, estou boiando um pouquinho aqui nesse assunto, mas descobrirei agora.
Um tweet viralizou, já tem um tempinho, até Bruna Marquezine deu RT e tudo mais, sobre responsabilidade
afetiva.
Eu vou ler o tweet pra você saber, você Beto e você que tá me ouvindo. Responsabilidade afetiva é importante, seja você ex, atual, crush, família, amigo. Se você sabe que as situações impactam diretamente na vida do outro, por favor, tenha o um mínimo de empatia e compaixão e não ajude a piorar uma situação já complicada. Não brinque com sentimentos. Eu sou a favor da responsabilidade afetiva, eu acho que a gente tem que ter uma noção, a gente tem
Sim.
que ter... Eu, Guilherme, não.
Não, eu acho que tem que ter
responsabilidade
afetiva.
Explica seus pontos de vista.
É, pode começar, meu amor.
Eu acho que tem que ter responsabilidade afetiva, sim. Que é quando você está, tipo, se relacionando com alguém e você tem que ter uma responsabilidade sobre isso.
Se você... tá. Aí a partir do momento que você separa, você pode fazer tudo que você quiser da vida e foda-se a outra pessoa.
Não é foda-se a outra pessoa, é você viver sua vida. Calma, vamos chegar lá. É, por exemplo, estou namorando uma pessoa. É óbvio que eu vou ter responsabilidade afetiva com essa pessoa. Eu não vou colocar ela pra baixo. Eu não vou não apoiar ela, não vou ficar xingando, não vou
ferir. É, porque relacionamento
ser...
abusivo,
então,
já não gostamos disso.
É, não vou ser escroto, sabe? A mesma coisa com amizade, você tem que sempre apoiar, você não vai ter gratidão.
Saber
uma pessoa
que uma pessoa tá passando por um momento ruim.
É saber reconhecer, sabe? Isso é ter uma responsabilidade afetiva, porque você sabe que a pessoa tem um puta afeto por você. Você já provou ter um puta afeto com a pessoa e, mano, você não vai.
Então você é contra quando se trata de ex?
Quando se trata de pessoas que você nunca... Vamos lá. Eu sou contra a responsabilidade afetiva a partir do momento que você não tem uma ligação com essa pessoa.
Mas se você já teve uma ligação com essa pessoa, uma ligação recente com essa pessoa, você tem uma responsabilidade afetiva em cima dela.
Depende. Tipo, você tá falando de relacionamento.
Estamos falando de relacionamento.
Namoros, vamos lá. Por exemplo, você terminou um namoro. Foi um namoro péssimo, que a pessoa já não teve nem muita responsabilidade afetiva com você durante. Você terminou. É, a pessoa tem que seguir a vida dela. A partir de que momento que você acha que quando termina a pessoa não tem mais responsabilidade afetiva?
Não, assim, eu acho que tem que seguir a vida, tem que não sei o quê, mas... Tudo bem que, assim, é sempre uma escolha você seguir o teu ex, você seguir a pessoa que você não tá se relacionando mais. Mas eu acho que quando a gente fala de responsabilidade afetiva, não é só... postar stories na balada. Porque isso é livre-arbítrio, tipo, se você quer. Mas é na situação em si, entendeu? É você ter noção que palavras machucam, você ter noção que a forma, às vezes, como as pessoas lidam com términos são diferentes das outras.
Sim.
E se estamos falando de relacionamento, estamos falando de duas pessoas que se conhecem muito bem.
Sim.
E entendem as dores dos outros, do outro. E sabem o que machuca mais e o que machuca menos. Então, se você é uma pessoa que tem caráter, que não quer machucar uma pessoa, que você tem um carinho, você tem que ter responsabilidade afetiva, não no não postar stories na balada, mas responsabilidade afetiva do o que as minhas ações impactam na vida dessa pessoa, entendeu?
Mas aí eu penso que a partir do momento que você terminou, e você realmente não tem mais uma ligação com a pessoa...
Mas tem que dar um 10.
Eu acho que, Guilherme,
um
você
10
tá sendo
por
muito
respeito.
Raso. Eu acho que você tá sendo muito raso. Por quê? Um relacionamento, você não deixa de ter uma ligação com a pessoa no momento em que você termina.
É.
Você
não
passa
é um
muito
botão.
Tempo... Não é um botão que você liga e desliga.
Exatamente.
Quando você tem um relacionamento com uma pessoa, você cria uma ligação, você cria uma conexão com essa pessoa e que ela não acaba no momento que você termina o relacionamento.
É, porque pessoas não são descartáveis.
Exatamente.
Que você termina
Na hora que você termina
isso,
um relacionamento,
falou.
Você precisa de dias, meses, algumas pessoas até ano, pra poder se desligar daquilo, pra poder seguir em frente sem ter aquela pessoa do lado como era de costume.
Sim.
Então, tipo, querendo ou não, você precisa ter, sabe, uma empatia.
Uma empatia
com essa pessoa e saber que as suas ações impactam, sim, muito na vida dessas pessoas. E nós vemos muito relacionamento por aí, conhecemos muitas pessoas que passaram por isso, não sei vocês dois, mas eu conheço bastante gente que passou por isso, de relacionamentos que eram, assim, um mar de rosas, postavam coisas incríveis, era, assim, um conto de fadas na internet. Do nada, separaram e, tipo, a pessoa transformou.
Se transformou,
tipo, a pessoa transforma,
mal,
fala mal.
Quer ficar com a amiga, quer ficar com o amigo, quer não sei o quê.
E aí, quer sair, pegar todo mundo e pisar na cara do outro pra se sentir superior na maioria das vezes. E isso, gente, já vou olha, então, é uma infantilidade.
É muito grotesco você fazer isso com uma pessoa, entendeu? Sim. Você passar tempos, tá? Independente que são meses, anos, com uma pessoa, e você termina com essa pessoa, e você, ah, eu vou tocar, porra, eu vou tocar, chutar o pau da barraca, sim, vou pegar seus amigos, vou pegar não sei o quê. E assim, tudo bem, você beija quem você quiser e tudo mais, mas eu acho que você tem que ter um filtro do que, calma lá, não tem por que eu magoar uma pessoa só pra me sentir bem,
sim,
sabe?
Gente, tudo, eu acho que tudo isso gira muito em torno do respeito.
Respeito,
quando você namora,
sim,
uma pessoa, quando você tem um relacionamento com uma pessoa, seja você namorado, noivo, casado, amigo, parente, não interessa.
Sim.
Você tem um respeito com aquela pessoa e não é porque você termina que aquele respeito deixa de existir.
Exatamente.
Você tem que respeitar aquela pessoa pra sempre mesmo. Num relacionamento, a partir do momento que você termina, você deixa de agir de certa forma, principalmente se a pessoa tá por perto.
Mas enfim, eu acho que é isso. Se ele simplesmente falou tchau e nunca mais quer falar com você, eu acho que isso é uma escolha dele. E você tem que aprender a lidar com a escolha dos outros.
Eu acho que é uma coisa, tipo assim, por exemplo, às vezes a pessoa, ela pensa tanto em si mesma, ela tem um ego e, tipo, é até um egoísmo, que quando ela termina o relacionamento, o que ela pensa? Porra, vou cortar totalmente o contato e os laços com essa pessoa pra eu esquecer logo e, tipo, pra eu, tipo, superar isso logo. Por mais que seja a pessoa que terminou. Eu acho que, sim, muitas vezes ela procura, tipo, se desconectar totalmente pra esquecer isso,
sim,
de uma maneira mais rápida.
E isso eu acho que
não
tá certo.
Assim...
Eu acho que depende de casos. Eu acho que são casos e casos.
Eu também.
Sim, eu acho que a gente não pode falar, tipo, um geral. Tão geral assim, porque cada término é um término. Nenhum término é igual ao outro.
Sim.
Mas eu acho que uma coisa que tem que ter sempre, tipo, pra tudo, pra namoro, amizade, pra qualquer coisa, é respeito.
Não
é responsabilidade afetiva. Eu acho que respeito e responsabilidade afetiva são coisas diferentes.
Eu acho que eles andam de mão dadas.
Mãos dadas.
Não sei. Ó, eu vi, tem um tweet, que esse tweet que a Julia leu no começo, teve uma resposta, que foi uma resposta que me fez muito pensar a respeito da minha opinião que eu tenho agora.
Uhum.
Então eu vou ler pra vocês entenderem mais ou menos o que me guiou pra ir contra a responsabilidade afetiva. Uma mulher chamada... Acho que é Florinda, não é Florinda. Mas enfim.
É, a dona Florinda.
Florinda Contemporânea, o Twitter dela.
É.
Respondeu. Responsabilidade afetiva não é bem assim que a banda toca. Você não pode responsabilizar por como uma pessoa vai interpretar algo e nem é obrigado a aturar algo que não te agrada. Não se pode deixar de fazer algo que você quer porque impacta a vida do outro. Você só tem que ter empatia. Então é
Mas
isso que
empatia
chega
ponto. Inclui você deixar de fazer algo que você quer sabendo do impacto que vai ter na vida do outro.
Mas você vive numa bolha e não relaciona com ninguém. Porque tudo que você faz pode impactar a vida negativa de alguém. Uma palavrinha que você fala já pode deixar outra pessoa
triste.
Gente,
mas aí é uma coisa totalmente relativa. Tipo, depende muito das suas ações. Tem ações que você
sabe.
Eu
acho que essas ações dependem muito.
Por isso que é empatia.
Muito.
Eu acho que, tipo, se você faz alguma coisa pra atacar alguém... Aí, beleza, responsabilidade afetiva. Por exemplo, eu não vou terminar um namoro hoje, no dia seguinte eu vou estar beijando outra pessoa na frente de quem eu acabei de terminar.
Então, isso é responsabilidade afetiva.
Isso
então.
Sim, mas, por exemplo, eu parar de falar com a pessoa que eu tava namorando porque eu não quero mais, porque eu não quero mais ter esse vínculo, eu acho que não entra em responsabilidade afetiva. Eu acho que entra
não,
tipo, numa nova fase
não.
da minha vida.
Sim,
eu acho que depende muito, entendeu?
Eu acho até que é necessário um desligamento por um tempo pra, tipo, você realmente...
Entender o que acontece.
Entender o que aconteceu, pra você superar aquela situação e tudo mais. Então, eu acho que é necessário um desligamento. Por mais que haja sofrimento entre as duas pessoas, é necessário um desligamento. A única coisa é que, tipo, o que a gente diz como responsabilidade afetiva é que muitos casos de término de relacionamento, de término de amizade e tudo mais, as pessoas, elas ficam se atacando.
Sim, exatamente.
Tipo,
é horrível isso.
Exatamente. Elas se atacam, elas querem se sentir superior, elas querem fazer coisas, tipo, pra sair por cima,
porque
como se
eu
elas
terminei
fossem
namoro,
melhores.
Eu tô melhor, entendeu? Eu terminei o namoro, eu tô aqui na balada, terminei o namoro, eu não preciso...
Tô pegando várias, tô curtindo muito, aí, tipo...
E assim, é ridículo. Tem um meme que eu vi esses dias que era muito engraçado. O meme era falando sobre homem, porque é muito bom fazer meme sobre homem, mas serve pra ambos os sexos.
Homem, porque existem.
Que era assim, que é anticoncepcional melhor do que ver um homem que acabou de ser solteiro? Ver stories do homem que acabou de ficar solteiro? Porque, mano, é muito assim, é muito. Eu acho que não é geral. Mas é muito assim, as pessoas terminam os namoros e já estão, nossa, muito curtindo a vida. Já estão muito incríveis, já estão muito... E a pessoa não tá de verdade, entendeu?
Não,
então ela tá postando só pra
o ex ver. A prova disso é nas redes sociais, quando você vê que você segue lá um casal. E o casal é super fofo, às vezes nem é tão fofo assim.
Eu não acredito nos casais de rede social.
E aí na hora que você termina, uma das pessoas, ou as duas pessoas, elas te seguem, elas já seguem todo mundo, todos os crushs, já começam a mandar mensagem, já começam a mandar nude, já começam a fazer um escarcel. Terminou tem, tipo, 15 segundos e já tá fazendo esse escarcel todo.
Mas aí eu acho que a gente também não pode generalizar que todo mundo que faz isso é pra atacar ex.
Não,
porque, por exemplo, quando terminei, não via nada de ex. Eu não via nada de ex, eu bloqueei em tudo. E eu comecei a postar um monte de coisa porque eu queria...
Ah, não, mas aí é outro
Mas eu acho
é
que nem
caso.
Tudo é coisa pra afetar isso. Inclusive, o que fez, uma das coisas que fez a gente gravar esse podcast sobre esse assunto foi porque um amigo meu postou no Stories em relação à responsabilidade afetiva. E eu respondi falando que eu era contra e tudo mais. E ele acabou falando que era por causa de ex e tudo mais. E eu falei que o ex dele não tava fazendo nada demais. Nada, tava seguindo a vida dele, postando stories normal, e ele tava correndo atrás, stalkeando, vendo stories.
Mas, vamos lá. É entendível.
Mas eu acho que
desse seu amigo, porque a gente sabe, coisas já aconteceram, então, tipo...
Mas eu acho que você não pode denominar como responsabilidade afetiva você sofrer porque alguém tá vivendo a vida. Isso,
não,
é,
não,
isso
tá.
é um
isso,
problema
isso
que
acho...
tá muito acontecendo.
Não, isso eu acho com certeza. Você não vai ficar, não, porque terminou, tem 2 meses e tá lá curtindo a vida. Também não.
É. Eu sou contra
o que a gente tá falando é uma coisa...
Falando.
É coisas recentes, entendeu?
É coisas recentes e coisas que atacam.
É, tipo...
Coisas que, tipo...
Não, aí, beleza.
Tipo
aí,
assim,
nesse sentido, eu sou pra favor. Tipo, quando você faz alguma... Quando alguém faz algo pra atacar diretamente alguém...
Exatamente.
Com a intenção... Aí entra a responsabilidade afetiva.
Tipo, termina e no dia seguinte posta foto com uma... Tipo, do lado de uma pessoa, só pra falar...
Ah,
posso
o que aconteceu comigo? Vou me expor. Quando eu terminei, postaram uma foto com a seguinte legenda. Primeiro dia de solteiro, um sucesso.
Então, tá vendo?
Eu lembro desse dia.
Isso não foi responsabilidade... Isso foi responsabilidade afetiva. Tipo,
foi.
Não teve nenhuma.
Foi, então.
Não, isso... Nesse caso, sim.
É nesse caso que a gente tá falando. A gente tá falando, tipo, nossa, terminei, tem... Um ano e meu ex fica postando stories na balada e ele não tem... Não! Porque,
mas é porque
né?
tem muita gente que usa a responsabilidade afetiva com isso.
Mas aí é questão do
pra
senso.
Pra justificar o braço
não.
pro
não.
próprio
é.
sofrimento.
Tem gente que qualquer coisa que tá sofrendo não. fala, ai, não teve responsabilidade afetiva
não,
comigo.
Não, não é assim que funciona. Ai. Tem limites e limites. Eu acho que é uma coisa assim, tem que ter um tempo, a gente tá falando de término. Meu, dá tipo umas 2 semaninhas, entendeu? Uma coisa só pra depois você começar, não só stories, sei lá, sabe, pra... Do mais, mas acho que as pessoas, pelo menos o que eu acho da responsabilidade afetiva é isso, é uma coisa momentânea dali, não tipo, nossa, terminei tem meses e meu ex fica...
Mas tem outra coisa também, que tipo, as pessoas, quando elas querem, quando elas saem de relacionamento, muitas vezes elas têm a necessidade de se sentir superior à outra pessoa, e elas não assumem isso, eu acho que nem pra si mesma.
Sim.
Porque você pode ver que muitas vezes a pessoa ela faz aquilo que é pra atacar o ex e tudo mais... E, tipo, ela não assume pra si que ela tá querendo fazer isso, sabe?
Sim.
Porque, tipo, você vê, por exemplo, uma pessoa terminou um relacionamento, no dia seguinte, ela tá postando, tipo, muito mais coisa do que ela costumava postar. Tipo,
sim.
tá querendo esfregar na cara que ela tá bem, plena.
E às vezes é um próprio
e aí, tipo,
mecanismo
posta foto
de defesa
sorrindo,
da
assim,
pessoa.
Tipo, ai, se disseram que eu tava na pior, se você tá na pior, o que que tá bem, né? Tipo, umas coisas assim.
Tipo, no dia seguinte do seu término de namoro, você, não, você está na pior.
É,
e
tipo,
é normal
gente,
estar na pior.
Sim.
Tipo, é normal. São as pessoas, talvez tenha muito a ver com toda essa velocidade que a gente tá tendo, a gente tem as coisas muito fáceis. Então, as pessoas querem minimizar o sofrimento como
sim,
der.
Sim.
Se é minimizar o sofrimento postando um story, estou feliz, as pessoas estão fazendo isso. Só que, gente,
exatamente.
Sofrimento faz parte também.
É.
Sofrimento, a dor faz parte da vida, a dor precisa ser sentida, então...
É.
E eu concordo com você quando você diz que tem gente usando o termo responsabilidade afetiva, que agora virou viral. Virou viral. Agora tá viral. Pra
justificar
sofrimento. Limites.
E tem muita gente que usa também por conta de expectativa que ela mesma cria.
Isso,
nossa,
isso
eu fico
é uma
pistola.
Coisa. É. As pessoas criam expectativas na cabeça, todo mundo cria expectativas na cabeça sobre assuntos independentes, relacionamento, pessoas, amizades, nananá. E quando não são atingidas, ficam tão sentidos como mas se fosse uma verdade tão absoluta. Né? Sim, mas é uma coisa que tem que ser controlada internamente.
Não, eu acho que assim, todo mundo cria expectativa sobre tudo. Tipo, é impossível uma pessoa que não fala, não cria expectativa.
Não
cria
expectativa. Você criou. Cria expectativa sim, mas.
Mas
é aquela coisa. E aquela coisa de
não
assim.
Lógico que é você.
Não, depende.
Depende, é óbvio. Não tem vou criar uma expectativa nada a ver. É. Mas expectativa também, às vezes, são metas. Tipo, tem a expectativa que isso aconteça, porque é uma meta que você quer atingir. Mas você tem que saber também que.
Lidar se não acontecer.
É, com a frustração. Tem gente que não sabe lidar com frustração e quer colocar a culpa nos outros.
Exatamente.
Eu.
E isso entra, tipo, em muitas coisas. Tipo, em namoro que não deu certo. Isso entra em família, de
em
tipo.
Trabalho.
Em trabalho, por exemplo, pai. Pai e mãe, tem muita expectativa sobre um filho.
Sobre um filho.
Nossa, isso é a pior coisa, gente.
Eu não sei quem foi,
aí, por
lembro.
Exemplo, calma. Aí se o pai cria uma puta expectativa que o filho vai fazer medicina.
Exatamente.
Aí o filho vai fazer veterinário. O filho não teve responsabilidade afetiva com o pai. Tem
não.
gente que quer justificar
nada
assim,
a ver,
sabe?
Nada a ver.
Não,
nada
eu também acho nada a ver, mas tem gente que justifica assim.
Sim.
Então, tipo, eu sou a favor de cada um segue sua vida e tenha respeito ao próximo. Ah, então é isso, né?
É.
A gente discutiu, chegamos no consenso de que, na verdade, a gente tem a mesma opinião.
Sim.
É.
Só que eu tava interpretando
somos
de pontos
a favor
de vista
e contra.
Diferentes.
Somos a favor e contra.
É.
Responsabilidade
afetiva. Limites.
Gente, respeitem o próximo.
E também tem uma noção de que sofrimento acontece e expectativas podem não ser alcançadas.
Ei, você que tá ouvindo a gente, você vai sofrer, tá? E tá tudo bem.
Por
que horror.
Mas não vai.
As pessoas. Tá, vai, mas você não precisa falar.
Não, mas ó, se você não sofre, você não é feliz.
Ah, tudo
porque
bem.
Você não vai ter parâmetros de felicidade.
Tá bem, beleza, mas eu não
nossa,
preciso
parece
saber que
você
eu vou
leu
sofrer,
isso
não.
No Culpa nas Estrelas.
Eu nunca li Culpa nas Estrelas, nem vi o filme.
Nossa, li duas vezes e assisti o filme 500.
Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Respeitem o próximo. E muitos beijos do Beto.
Queria saber a opinião de vocês. Não tem caixa de comentários.
Mas você pode usar a hashtag CinderelaSofrida no Twitter. E a gente vai ler tudo.
Sim.
Tá? Então usa no Twitter, dê sua opinião com a hashtag CinderelaSofrida. Que a gente vai ler. Tá bom?
Sim.
Então é isso.
Vai. Um, dois. Quando a gente falar junto, não deu certo. Vai. Um, dois, três. Ah, não
ai,
deu certo.
Ridículo.
Mas tudo bem.
Então é isso, então. Tá bom, então.
Beijo.
Beijo.
Tchau.
Até a próxima.
Até o próximo.
Até semana que vem.